Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Não tô ouvindo nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @TáMutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar. Falar uma coisa pra vocês. Bem, primeiro, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. Lembrando de seguir o Tá Mutado em todas as redes, lá no Twitter, no @TáMutado, no Instagram, no @TáMutado. E sabe quem você tem que seguir também? Essa mulher incrível que tá aqui comigo, que é a Rê do Céu!
Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu sou a Renata Assato, a Rê do Céu, @RêDoCéu, @AstroErotismo, entre muitos outros arrobas.
Entre muitos outros, né? Eu ia falar, será que eu falo todos os arrobas que a Rê tem? Mas eu acho que aí a gente ia ficar, sei lá, 30 minutos de podcast. @RêDoCéu, vários arrobas. Tudo bem?
Ficou um mistério, vocês vão lá me buscar pra descobrir meus outros arrobas.
Vocês encontram, bota Rê. E vai abrindo de um em um, vendo qual é. Ai, será que é essa? Ai, será que é essa? Você vai encontrar, tenho certeza. Gente, a Rê é astróloga, atriz, comunicóloga e podcaster. Minha parceira aqui de Universo Podcaster. Tudo bem, Rê?
Tudo bem. Tô muito feliz. Um prazer estar aqui. Ainda mais pra falar de um tema que eu gosto tanto, né?
Menina, e eu vou te falar que eu fui lá no Twitter e aí eu perguntei pro pessoal assim, vocês sabem... qual é a Vênus do seu parceiro e da sua... Porque, não, na verdade, eu perguntei assim, qual o seu signo e qual é o signo da pessoa que você namora, do seu namorado, namorada, marido, marido, etc e tal. E aí eu falei com a Rê, eu falei assim, olha, Rê, eu perguntei o Sol, e a Rê falou assim, poxa, seria legal saber a Vênus, que aí eu consigo ser mais específica. Porque a gente vai querer saber, não só, tipo, ai, será que se dá bem? Será que é fofinho? A gente quer saber lá na hora H. A gente quer saber se a pessoa, tipo... Ai, combina, performa bem. Os dois ali, Beyoncé e Jay-Z em cima de um palco, sabe? On the run, sabe? E aí eu perguntei a Vênus, alguns sabiam, outros não. E eu vou dar um spoiler, que no meio dessas tem a minha do Júlio, que eu não vou falar qual é. Mas e obviamente vocês vão saber, porque eu vou ficar dando risinhos muito sonsos. Tipo de... Será que sou eu? E vocês vão saber que sou eu. Ô, Rê, deixa eu começar te perguntando uma coisa. Eu me apaixonei. Eu vou criar uma hipótese.
Tá bom.
Me apaixonei. Perdidamente apaixonado. O que eu preciso saber, astrologicamente falando, antes de me jogar de cabeça no relacionamento e na sentada? Antes de... Primeiro de cabeça no relacionamento e depois, tipo, será que sento?
Me apaixonei. Quem sou eu? Principalmente, você precisa saber quem é você. De que elemento você parte? Você é terra, você é água, você é fogo, você é ar.
Tem diferença de como cada um reage?
Sim. Cada elemento é um universo. Então, se eu sou das águas, eu sou do amorzinho, do afeto. Eu tenho necessidades de carinho e de cuidado. E eu gosto, de cuidar também. Porque eu levo a vida da perspectiva emocional, se eu sou água. Uhum. Então, óbvio que eu tenho minhas necessidades emocionais. Eu vou combinar com quem é água. Quem é água?
Sim.
Quem é água? Peixes, câncer e escorpião. Esses são signos de água, tá?
Eu sou água.
Você é água, meu amor. Você é uma doçura. Você é fofo também.
Ah,
não sei disso. Você não é do cuidado. Você não tem essa
eu
coisa,
sou
assim.
Quase é um cuidado que beira ali... Uma psicopatia, sabe? Uma coisa de tipo,
uma
eu vou cuidar
mãe,
de você.
A grande
sim.
mãe, assim, né?
A grande mãe. Quando eu vejo, eu já tô uma grande mãe.
Pois é, o caranguejo é da lua, então por isso que ele é da grande mãe, que a lua é a grande mãe. Aí, imagina que você se apaixona por alguém que é fogo. E aí, quem é fogo, gente? Fogo e água combina? Não combina.
Porque que ele é mais intenso? Tipo, o fogo, ele é mais intenção?
A gente pode pensar bem nessa coisa dos elementos mesmo. Tipo, a água apaga o fogo, gente. É isso.
Ai, gente.
Ai. Aí, isso aqui, ó. É aula de ciências, entendeu?
Quem é de fogo? Quem é de fogo?
Áries, Leão e Sagitário.
Nossa, eu jamais conseguiria. Só de ouvir.
Essa galera é acelerada. É a galera ativa. Ativona, entendeu? A galera que tem um fogo no cu. Um fogo na raba.
Ai, que delícia.
É delícia. Eu tenho Vênus em Áries. Eu tenho Sagitários aí no meu mapa. Eu sou uma pessoa... Só que aí eu sou a contradição intrínseca, né? Porque eu sou água e fogo no meu próprio mapa. Então, esse é o BO que eu tenho. Mas, enfim, se você é fogo, você tem muita energia pra gastar. Você chega chegando, sabe? Principalmente, o signo do ascendente é o que fala mais. Porque o signo do ascendente...
Meu, é aquário.
Aí é do ar, é outro. Mas pra finalizar do fogo... Finalizar não, a gente acabou de começar.
Começar o fogo, acabamos de acender essa fogueira.
Mas às vezes o Ares é a faísca, né? Acende! Então assim, a galera do fogo tem muita iniciativa. E tem muito ânimo mesmo, sabe? É uma galera desbravadora, que quer abrir caminho, que é mais aventureiro, assim. E que às vezes é muito papum, porque o que o fogo é? Ele é quem? E ele seca, né? Você coloca a coisa no fogo, a coisa seca. Então aí a água, que é toda úmida, que é toda molhadinha, que gosta de ter esse ambiente confortável, às vezes vem o fogo, ela acha que levou um coice do Sagitário, que levou um rugido, uma patada do Leão, sabe? Que levou uma cabeçada do Áries. E aí a água e fogo se estranham, porque... O fogo não tem paciência para as necessidades emocionais da água. E a água acha o fogo muito bruto.
Gente,
entendeu?
Eu tô besta. Porque assim, olhando pro meu mapa... Assim, não pro meu mapa completo, né? Pra Sol, Ascendente e Lua... Eu sou escorpião com ascendente aquário e lua em capricórnio. Então... gente, é porque vocês não estão vendo. A Rê fez uma cara de tipo, ok.
Tô fazendo... Abrindo software na minha cabeça.
Ok. E tipo, quando eu falo isso, muita gente fala... Meu Deus, que pessoa tipo... Que não tem sentimentos e que não... E eu já acho o contrário.
Pois é, o povo não sabe de nada. Não sabe de nada.
Gente,
se você tem escorpião, você é mais profundo ainda nessas águas. O escorpião é o que mais sente, gente. Ele sente lá no fundo, sabe?
Gente, sente até o que não é pra sentir. Até o que não tá acontecendo, ele tá criando na cabeça dele. Tá acontecendo sim. Eu tô sentindo.
Eu brinco que o escorpião, ele é meio telepático, assim, sabe? Então, às vezes, você tem um amigo escorpiano. Eu morei um tempo com uma pessoa super escorpiana. Parece que ela sabe mais de mim do que eu, assim. Porque ela tem essa coisa da observação, né?
A leitura.
É, então o escorpião, ele vai pegando as informações que, dependendo de como você for, sei lá, se for... Vamos chegar no elemento ar. Gêmeos, gente! Só vai, entendeu? Só vai. Às vezes, não para muito pra sentir. Então, o elemento ar é Gêmeos, Libra e Aquário. São esses três signos, né?
Uhum.
O elemento ar, ele é muito intelectual, assim. Ele é da conversa. Ele gosta de entender as coisas. Então, se você tem ascendente em Aquário, você é essa pessoa que... É um cara conceitual, sabe? Tem aí suas ideias, seus ideais. E aí a galerinha do ar quer dar um match das ideias. É a galera mais curiosa. É a galera, por exemplo, a Libra é mais do social.
Uhum.
As Gêmeos é mais da curiosidade. Quer abrir várias janelas, quer fazer várias coisas. Eu sou Lua em Gêmeos, então eu sou bem essa rueira. Sou rueira, amiga de todo mundo. Saio na rua, todo mundo me conhece. Converso com todo mundo, Lua em Gêmeos.
Tipo, ela é tão galera.
Da galera. O Aquário. Aquário, ele já é um ar um pouco mais, assim, distante, né? Porque ele é de Saturno, então ele tem um outro tempo. Que já não vai ficar perdendo o preciosíssimo tempo dele com coisa que não interessa, não tem interesse por tudo. Ele tem suas estruturas ali, suas ideias mais fixas, né? Que é um signo fixo. Então, o elemento ar, ele vai se dar bem com quem é da conversa, da troca, da parceria, sabe? Eu tenho um tesão que é intelectual, assim. Se eu tenho uma Vênus em Gêmeos, uma Vênus em Aquário, eu quero bater meus ideais e minhas ideias com você. Coisa que o fogo... Nem sempre, entende? Acabou,
nem quer saber.
Quer saber se é bom de cama e pronto.
É, a galera de fogo tá desapegada, quer viver no desapego. Quer viver no desapego. Aí a gente tem água, fogo, o ar e a galera de terra, que é a galera mais...
Terra, é a galera da segurança.
Ai.
É, terra...
Touro tá no meio, não
terra
tá?
Terra é o pezinho no chão, touro está. Então... Touro, Capricórnio e Virgem. Essa é a galera da Terra.
Toda a galerinha ali, ó, centradinha. Nossa, meu marido é taurino, gente. Ele é muito assim, muito regrado, muito certinho, muito, sabe?
Touro quer saber aonde eu
e
tô pisando.
Ascendente Virgem.
Ascendente em Virgem, tá vendo? Ele é Terra mesmo. Então, gente. Virgem, Touro, Capricórnio, todos eles querem saber, esse terreno é seguro pra mim? Onde eu estou pisando? Será que eu posso construir algo aqui, nesse solo? Será que esse solo é fértil? Será que vai dar futuro? Gente, Terra pensa a longo prazo. Será que tem futuro? Sabe?
A longo prazo é ótimo.
É, é isso. Então a Terra, ela já é mais materialista. A Terra já quer saber ali, ó, se tem como... Ai, será que é um bom investimento? Principalmente Capricórnio,
ai,
sabe?
Ai, no Capricórnio, minha filha. Capricórnio, ele só vai... Olha, eu tenho uma prima que é de Capricórnio, um beijo, Ju. Que ela é assim, ela é muito sábia. Eu fico chocado com o Capricórnio. Ele tem essa... Ou transpassa, ou de fato é muito sábio. E ela é muito sábia. E ela é irredutível. Assim, ela é irredutível. Eu fico chocado. O não dela é um não fixo. Não tem um não, tipo, talvez. Eu falo assim, ah... Eu sou uma pessoa que eu vou muito do tipo, talvez pra mim é uma resposta que depende muito, sabe? Aí, em casos extremos, o talvez cabe. Mas pra mim é sim ou é não. E aí, pra ela é tipo, é sim ou é não. E o talvez não existe.
Olha
não
só.
Não existe.
Porque Capricórnio sabe dar limite, né? É muito atento aos limites. Então é óbvio que o Capricórnio não vai se dar bem com quem é ilimitado. Tipo, Gêmeos e Capricórnio já não combina, né?
Gêmeos e Sagitário.
Gêmeos é Sagitário
não.
Também.
Capricórnio e Sagitário.
Não, Capricórnio. Se o Sagitário é quem tem limite é município, o Capricórnio fala assim: Deus me free dessa galera, entendeu? É isso, porque assim, como é que eu vou ter garantias? Como é que eu vou ter. Eu sou de terra, como é que eu vou ter garantias com essa galera que só vai? E aí, a gente vai ver que alguns elementos, e aí pensando até na medicina chinesa, isso aqui, né? Por exemplo, o que o fogo faz com a terra? Destrói.
Destrói, é seca.
Pois é, eu vou colocar uma madeira no fogo, né? A não ser que seja a pedra, né? Pode ter uma. A pedra, sim, aí até medicinal.
Uma resistência
né?
Maior.
Aí vamos chegar lá no xamanismo com a tenda do suor, não tem mais calma. Sim, ou seja, tudo é possível, né? Pode ser que não dá match os elementos, mas de repente, nesse amálgama químico, vocês encontram uma solução. Mas geralmente a gente bota a lenha na fogueira pra acabar com a lenha, entendeu?
É, pra encerrar, pra poder botar um ponto.
Pois
acabou.
É.
É isso, acabou. Ela tem um relacionamento, a Ju, com um pisciano. E é muito engraçado porque eles se complementam. Da mesma forma como eles são muito, muito, não distantes, mas ela é mais séria, ele é mais brincalhão, sabe? Mas os dois se complementam muito, eles estão juntos assim há uma pá de tempo. E é muito engraçado porque ele levanta umas piadas assim e ela, capricorniana nata, fica muito séria, tipo.
Então,
não, sabe?
Dá match. Capricórnio e peixes dá match. Porque o que a água faz com a terra?
Deixa molinha, dissolve.
Fertiliza, a água fertiliza a terra. Se a terra for seca, não vai nascer nada dali. Mas se você molha essa terrinha, aí ela já fica mais fofinha, ela já fica
ela
mais
fica
gostosa.
Fica gostosinha de mexer.
Né? Então o pisciano fala pro Capricórnio assim, meu amor, relaxa um pouco, vem cá. Sabe, o pisciano traz esse lúdico pro Capricórnio. Deixa a coisa mais gostosa. Então,
mais leve.
Geralmente dá match a terra e a água.
Ai, que tudo.
Assim como o ar, quando a gente quer acender a churrasqueira, o que a gente faz? A gente sopra e abana o fogo.
É o ar e o fogo.
Uhum. Então o ar e o fogo também dão match.
Eu tô chocada porque é muito químico e pra gente que. É química pura. E a gente que tipo, eu que não entendo muito de astrologia, eu fico tipo, nossa, a gente deve ser muito. Óbvio que, bem, falando de um estudo super, super, super superficial, óbvio que tem os estudos mais profundos. Mas olhando assim de forma super superficial, você fala, gente, é química pura. É só entender que esse elemento, ok, combina com esse, esse com esse, esse faz com que o outro se impulsione, ou vice-versa. Tipo, eu com o Júlio, por exemplo, eu acho que o que o Júlio tem de ser mais sério, concentrado, mais focado e tal, eu tenho de fora da caixinha. Então, assim, é que nem trazendo pro cenário, tipo, real da situação. Eu sou high profile. Eu sou completamente high profile. Ele é low profile, assim. Tipo, muito low profile. Muito low profile. E aí eu fico, tipo, que bom. Porque dá uma balança legal ali. Porque ele me traz os momentos de... Vamos botar o pé no chão aqui. E eu levo pra ele os momentos de... Ah, não. Vamos levantar isso aqui. Vamos sair desse momento mais terroso ali. Quadradinho de touro. E aí, eu acho que cria balança legal. Eu gosto disso.
É, então. Aí, com certeza, tem alguns elementos que conversam, que fazem um bom aspecto. Senão, não ia ser casado tanto tempo assim, né?
Não é, menina?
Porque, às vezes, acontece. Da gente tem diferenças, mas é uma diferença que realmente colabora com o outro. Uhum. Né? Você vai lá e tira a pessoa da caverna. A pessoa é muito low profile. Aí, fica com você que é mais high, ela sai um pouquinho, assim... Mas às vezes as pessoas são de naturezas completamente opostas. E aí quando a natureza é completamente opostas é muito complicado.
Total, total. Porque aí já parte para uma questão muito mais de vivência, talvez. De vivência, de como lidou e de como cresceu com aquela regência, etc e tal. E aí é destoa.
Tem uma coisa babado na astrologia que é assim, a pessoa não te entende porque ela não te vê. Então é como se você falasse uma língua que a pessoa não acessa, entendeu? E existem
deu um
alguns
blow in
aspectos
mind agora, peraí.
É que assim, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu tenho um signo aqui, eu sou pisciana do ascendente em peixes, certo? Então, quem tá colado em mim... Quem tá do meu lado. Eu vou pegar um caderno. Eu sempre faço isso. Já fiz isso. Milhares de meus consulentes vão escutar e falar. Ah, Renata sempre fala isso. Mas é assim. A casa 12, por exemplo. Que é a casa do lado do meu ascendente. É aquário. Se eu vou tentar ver algo que tá colado em mim aqui, ó. Eu não tenho visão. Então, se eu coloco um caderno aqui. Aqui, no meu olho. Eu não consigo ler, entendeu?
Gente, eu tô passando.
Não consigo ver o que tá escrito aqui. Então, eu preciso tomar uma distância, é ângulo matemático mesmo, né? Se você se coloca exatamente paralelo a mim, eu não consigo te enxergar. Eu preciso que você se afaste
pra você conseguir
um pouco,
me ver por
tome
completo.
Uma distância, um ângulo que eu possa te ver. Então, eu não vou ver o signo de aquário, assim como eu não vou ver o signo de Áries, que são os meus vizinhos.
Eu tô passado.
Pois é.
Quem é meu vizinho?
Então, aquele pessoa... Quem é o seu vizinho? Quem é o seu ascendente?
Aquário.
Quem é o seu ascendente? Então, seu vizinho sou eu, a peixe e o capricórnio.
Gente, engraçado que eu tenho relações com alguns signos, assim, que tem alguns que eu já bato. Por exemplo, gêmeos é um signo que eu bato o olho e falo, putz, vamos. Sabe, que eu me conecto de uma forma muito incrível com geminianos e geminianas. Mas, cara, não sei. Ah, eu não quero me comprometer com a audiência falando, ah, tem esse signo que eu gosto. Não, mas tem os signos.
Mas tem signo que você nem
exato,
encontra.
Exato. Eu não tenho, eu acho que no meu círculo, librianos, por exemplo. Eu não lembro de ter no meu círculo de amizade. Librianos, não lembro. A gente estiver esquecendo de alguém.
Quando você sair do país, você vai encontrar os librianos, que eles estão lá no estrangeiro, no seu mapa.
Será que o meu signo tem a ver com o seu?
Deixa eu descer um pouco antes de chegar na galerinha que mandou a Vênus, porque a gente quer saber uma coisa muito mais ali, quentezinha do fogo. Tem algum signo que eu posso dizer com 100% de certeza que é bom naquilo que faz? Em todos os aspectos. Ele é bom na cama, ele é bom no trato ali do dia a dia. Ele é um signo que você olha e fala assim, putz.
Gente do céu, eu sou muito suspeita.
Você vai falar aquário. Peixes.
Olha, eu vou falar.
Escorpião. Ah, escorpião.
Uma
caramba.
Resposta do feeling. É, eu acho que
não,
é escorpião.
Para, claro que não, tô zoando. Eu só falei escorpião porque é o meu.
Eu acho que é escorpião, eu tô falando
não.
Sério.
Não, será que sou eu me auto-sabotando? Tipo, não. Claro que não.
Escorpião é bom no que faz. Eu sinto assim, né? O escorpião. Ah. Isso eu tô falando como quem percebe a
sim,
vida.
Sim, sim.
Por que que eu acho que escorpião é bom no que faz? Porque ele não faz nada meia boca.
Ai, eu não consigo. É tipo de mim. Foi até uma vez que eu acho que eu tava assistindo uma série, um filme, não sei, que a pessoa tava reclamando, né? Eu acho que era uma série de cozinha e tal, e a pessoa reclamando e a outra virou e falou assim, pode continuar reclamando, mas continua fazendo. Sabe? Eu falei assim, gente, isso é exatamente um pensamento que eu teria, sabe? Eu posso continuar reclamando, mas eu preciso continuar fazendo enquanto eu reclamo. Porque eu preciso fazer. Mas eu acho que, assim, a minha visão de fora, de pessoa que não entende nada, eu acho que leonino, pode ser.
Leonino é do sol. Leonino é
ele
bom mesmo.
Ele quer o apogeu do rolê.
É que é muito difícil, assim, porque o leonino, às vezes, ele exagera, ele extrapola, ele deixa o ego passar na frente. Ele é muito voraz. É. Então, eu sinto que o escorpião, não sei, eu tô pensando nessa coisa mais transante, que a gente tá falando de crushes também, né? Porque, meu, toda vez que eu transei com o escorpião, eu quase morri.
Amiga, olha.
Eu fiquei ali envenenada, viciada na pessoa, falando de novo.
Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu acho que na minha vida, assim, que eu lembre, eu não transei com tantas pessoas, assim. O pessoal deve achar que eu sou uma pessoa muito transante, mas eu não sou. Eu falo que eu sou muito escorpião da Shopee. Assim, eu sou. Um beijo, Shopee. É, do nada, uma publi. Milhões. Eu sou o escorpião da Shopee, porque. Gente, eu me acho uma pessoa zero transante, assim. Zero transante. Mas eu já transei com um escorpiano que foi nesse mood, assim.
É muito difícil a gente falar que tem um signo que é bom em tudo, sabe? Mas realmente, eu sinto que o escorpião, ele tem essa coisa da profundidade das águas. Então, ele vai fundo, ele é o signo que pesquisa as coisas. Ele vai, ele se compromete, ele entra e ele vai, entendeu? Ele não tá de brinks. Nunca tá de brinks. O escorpião não tá de brinks. Agora, também, ele é um guerreiro, né? Um signo de Marte. Isso também torna ele mais defensivo. É só você pensar no bichinho.
Ele ataca, se me atacar, eu vou atacar.
Ele é venenoso, entendeu? É. Então, quando ele também quer ferir, aí ele fere. Ele é muito bom ferindo as pessoas. Inclusive, ele é bom nisso também.
Não, e tem essa característica de tipo de vingança. E
é horrível.
Não, eu, de verdade, eu sou uma pessoa que perdoa de muito fácil. Mas eu tenho uma memória muito boa.
Não esquece,
eu
né?
Eu não consigo esquecer. Tipo, ai, mas vai ficar remoendo, é mágoa. Gente, não é mágoa, não é ressentimento. É só memória mesmo. É só de saber que, tipo, sei lá, anos depois fulano, em 2006, fez tal coisa. Eu não esqueço a cara, assim, sabe? Eu tenho muito desse rolezinho. Ai, eu peço esse escorpião.
Agora, tecnicamente, a gente tá falando dos nossos, né?
Excluímos os outros. Galera, não, esquecemos os outros signos, agora é o nosso, tá? Vê.
Tecnicamente, peixes é o signo mais benéfico.
Ah, eu imagino.
Porque ele tem a regência de Vênus e de Júpiter, pela astrologia tradicional. Então o peixes, ele só dá bom, sabe? Só que ele também se ilude, coitadinho, né? Fantasia, entra numas, que é tão bom, tão generoso, que se perde. E às vezes se perde mesmo, né? Porque é essa água mutável, né? E aí eu sinto que para as pessoas que querem muita segurança se relacionar comigo, que eu sou totalmente mutável, é muito difícil, porque eu não dou garantias. Minha lua em gêmeos. Tem um monte de coisa em peixes, um monte de coisa em Sagitário. A galera fica louca, fala, meu Deus, como é que eu vou... Daqui a pouco essa mulher tá saindo aí, e aí não sei, entendeu? Mudo de ideia, é normal pra mim mudar de ideia. Pra mim faz parte do movimento, né? Então o peixes tem isso. Ele pode, pra algumas pessoas, causar assim, meu Deus, socorro, não consigo acompanhar essa pessoa.
Gente.
Mas ele é o mais generoso, ele é o mais benéfico, é o que traz uma bondade,
um
mesmo,
amorzinho,
né? Porque são os planetas benéficos. Uhum. É um amorzinho, que é um amorzinho até demais,
oh,
entende?
Meu Deus.
Aí aí espalhou o amor aí pra quem quer muita segurança, é foda. E aí é até engraçado, tipo, eu me dou super bem com quem é escorpião, como amiga. Mas para relacionamento, mesmo eu sendo muita água, como eu tenho gêmeos, né? Eu tenho Sagitário, que não dá match com escorpião, jamais, nem gêmeos, nem Sagitário. Já para me relacionar, não dá. Áries também não dá match com escorpião, que é minha Vênus. Então aí já não dá, porque aí eles vão querer umas garantias de mim que eu falo, ai, amor, sem garantias.
Que...
Vamos
eu
seguir.
Acho que a minha questão, por exemplo, Sagitário, né? Foi um signo que foi solto aí enquanto a Rê falava. Não estou dizendo que seja esse o signo que eu não gosto. Mas é um signo que, pra mim, eu enxergo muito ele solto. E isso me deixa um pouco agoniado. De tipo, calma, não precisa ser tão solto assim. Vamos pensar um pouco mais. Senta aqui, sabe? Senta aqui, vamos pensar.
Uhum.
E aí eu vejo o Sagitário, tipo, não, e vamos viver. E aí eu não consigo acompanhar esse ritmo. E aí, automaticamente, eu já começo a fazer aquilo. Não, mas eu tenho uma amigona que é de Sagitário, que a gente, sim, é aquele tipo de amigo que toda hora eu tô puxando a orelha dela por uma coisa que pra mim tá completamente errada, mas que pra ela tá tipo, cara, eu tô vivendo. Eu digo, mas não é assim que se vive.
Pois é, aí quem tá do lado do Sagitário, que não gosta muito dele? O escorpião e o capricórnio. Óbvio! Eles vão falar assim, mano, você está completamente equivocada, né? De você ser. Por quê? Porque o Sagitário é excessivo, ele é jupiterial, ele tudo é muito, abraçar o mundo, tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Não tem como se não houvesse amanhã. Aí o Capricórnio, que já pensa em investimento a longo prazo, falou assim: como assim? Amanhã, não só amanhã, como há daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, onde estaremos? O Sagitário falou: meu, sei lá,
sim,
tá ligado?
Sim.
E aí não dá, né? Aí o escorpião, que é profundo, também vai falar assim, gente, como é que eu vou me aprofundar com uma pessoa que tá aí pra jogo o tempo todo pra todo mundo, sabe?
Essa, pra você ter uma noção, essa minha amiga, ela é tão sagitariana que ela vive tão intensamente que ela, um tempo atrás, sofreu um acidente de moto. E aí, ela contou assim, como se ela estivesse contando, tipo, vou ao mercado, sabe? Falei, ai, como é que você tá? A gente conversando assim no grupo de WhatsApp. Ela, ai, tô bem, gente. Semana passada fraturei bem uma costela. Sofri um acidente de moto. E a gente ficou tipo, oi? Como assim? Por que você não contou? Ela, ah, esqueci. Mas aí foi. E aí, gente, que pessoa desapegada dos acontecimentos
pois
da vida.
É.
Eu fico aterrorizado.
É.
Eu fico aterrorizado. Eu já teria feito, sei lá, um carro de som passando na porta dos meus amigos. Sofri um acidente.
Já ia ter mandado aquele WhatsApp com as suas últimas palavras, falando, olha, estou mal, quem quiser me ver, venha me visitar.
Nossa, eu sou
desse... Mandem suas orações.
Nesse nível, até pra quem tá lá no Instagram e sabe da história do monomotor, que eu peguei um tempo atrás, eu peguei um monomotor com 9 lugares sem saber. E quando eu achei que ele ia cair, eu fiquei pensando, eu preciso fazer um tweet que, tipo, que no futuro, tipo, depois de ter guardado todos os documentos e tal, tudo seguro. Agora eu preciso pensar que mensagem eu quero deixar pra quando as pessoas forem olhar na minha rede social e falar, olha o último tweet que ele fez, sabe? Eu falei,
ai, meu Deus!
Eu preciso tweetar alguma coisa, tipo assim, nossa, a vida é linda, eu amo, amo muito, amo minha família, dadadadada. Vai sem dar pista de que acho que vai dar ruim, acho que vai dar merda.
Meu Deus
do
céu.
Só que eu tava sem sinal. Aí eu não consegui. Mas eu tava preocupada com isso. Eu falei, eu preciso.
A pessoa pensando, se eu morrer.
Eu preciso. Porque eu tenho muito medo de, tipo, de amanhã ou depois acontecer alguma coisa. E o meu último tweet ser, sei lá, o que eu fiz agora com a maleta da Pabllo Vittar, sabe? Catraca, eu tô fraquinha. Sabe? Eu não vou querer ser atrelado, sabe?
Nossa, a gente pode pensar nisso aí. Pode pensar, isso é pra vida. Aí a palavra de um escorpião com ascendente em aquário, tá vendo?
Tem que, gente, pensar, tá, e se acontecer? Que recado eu deixo?
Coisas que Sagitário e Gêmeos nem pensam,
não.
Né?
Não, minha filha, não. E aconteceu, aconteceu. Foi.
Escorpião, Sagitário, não sei o que lá.
Pra eu seguir pra galera que mandou, porque como são 8 pessoas, a galera vai ficar, ah, mas o meu foi rápido, aí o meu foi devagar. Eu vou pra minha última pergunta e a gente cai pra eles, que é, tem algum signo que engana na personalidade, que você olha e não dá nada? Ele, tipo, passa batido, mas surpreende.
Câncer é o signo mais incompreendido do rolê astrológico.
Então, menina, sim.
Porque, ai, tem um senso comum de que câncer é sensívelzinho, que é carente, etc, né? Só que é o signo regido pela lua. E a lua
e não é.
É o astro mais rápido do rolê. Então é muito acelerado. E aí, cada caranguejo depende da sua própria lua pra ver como que ele é, entendeu? Mas quando você vai ver, ele surpreende. Porque ele tem uma coisa da agilidade, do cuidado. E ele é um signo que só expande. Porque a outra regência do signo de câncer é de Júpiter, pela astrologia tradicional, né? Que é a minha vertente. Então, Júpiter, ele só expande, ele é o grande benéfico. E o câncer dá exaltação pra Júpiter. Se você pensar no caranguejo, o bicho mesmo, ele cresce, 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 muda de casca. Aí ele cresce, 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 muda de casca. E ele vai só pra frente. Ele só avança, sabe? Então, a lua é um luminar. Assim como o sol, né? A lua e o sol, eles só vão pra frente. Eles não retrogradam, eles não estacionam, né? Então, é uma galera que é só pra frente. Tanto a galera do sol, quanto a galera da lua. O leão e o Áries são do sol. Caranguejo é da lua. Mas eu sinto que o caranguejo, ele surpreende. Porque quando você vai ver, parece que é carentinho. Parece que é indefeso. Só que o bagulho é louco. Eu não sei se ele sabe atacar. Mas ele pode te manipular emocionalmente. E aí é babando, entendeu?
Ele sabe atacar.
Assim como ele pode ser um grande cuidador mesmo, né? E alguém que vem trazer coisa muito boa. Isso não era.
Meu primeiro namorado era canceriano.
Mas assim, isso é uma coisa também pra gente ampliar os horizontes, né? É, só o sol é pouca coisa. O sol é a sua identidade, o que você é, né? Mas como você sente o mundo, não é o sol. Você sente o mundo pelo seu ascendente, que é o seu próprio corpo. Sua maneira de chegar no mundo, a maneira como as pessoas te veem também, sua maneira de se apresentar para o mundo é o signo do ascendente. A lua vai falar muito dos seus sentimentos, das suas emoções, de uma maneira como você pensa também. E os desejos, a fluição dos desejos, do tesão, do prazer, é assunto de Vênus. Então eu preciso, se eu quero saber se vai dar match, só o sol, às vezes, não tem nada a ver, sabe? Porque o sol é a identidade, o que cada um é, o que cada um é, né? Agora, como cada um sente? O que cada um entende? Qual é a linguagem de mundo? Qual que é o elemento que rege minha vida? Né? Aí você tem que ver o ascendente, a lua e a Vênus pra ver se vai ter tesão, né? Se vai dar bom aí nesse campo do prazer.
E você falou uma palavra que descreve muito bem o caminho que vamos chegar agora, que é Sol, Vênus e Tesão. Porque, como eu falei lá no início, eu perguntei pra galera no Twitter qual era o Sol. E depois eu perguntei qual era a Vênus. Então, algumas pessoas não sabiam a Vênus. Então, assim, pra galera que mandou Sol, Sol vai ser mais curtinho, porque, tipo, identidade. Foi o que a Rê acabou de falar. Quem mandou a Vênus, inclusive eu, tá aí espalhado, que eu já deixei esse spoiler, aí a gente consegue discorrer um pouquinho mais. Então, Rê, eu vou começar. Vou te dar uma lista. A gente tem aqui 8, tá? De quem mandou. Eu não vou dizer o nome de quem mandou pra não expor vocês, óbvio. Mas, se você tiver o seu Sol... E eu vou dizer, gente, quando é Sol e quando é Vênus, tá? Mas a ideia é intercalar entre Sol, Vênus, Sol, Vênus, Sol, Vênus, tá? Então, ó, primeiro a gente vai falar de Sol, que é o Sol em Libra com o Sol Escorpião.
Já não combina, já não combina. Porque é desse que tá muito do lado. Então, se é assim, a Libra vem logo em seguida, vem o Escorpião, né? Então, tá aqui do lado, é esse que eu dei o exemplo, que não é do campo de visão um do outro. E aí, a Libra é ar, o Escorpião é água... Tudo até aí, tudo bem, né? Ar, água, ondas, mas não se vê, né? Não se enxerga.
Não
se enxerga. É assim, sabe? O Escorpião, ele vai ser muito profundo, reservado, mas na dele, na moita. E a Libra, gente? Sedutora, quer fazer o social, né? Quer sair bem na fita, quer fazer a bonita, dá, assim, a Libra é foda, cara. Olha, os boys que mais, é foda, né? Mais acabaram comigo foram librianes, assim, né? Tipo, tem um, assim, que coroou, assim, meu Deus, fim do mundo, quando partiu meu coração. Porque tá pra jogo, né? A Libra te ilude, porque ela deixa, ela vai te cultivando, ela quer os contatinhos, ela fica meio em cima do muro, assim, sabe? Mas não é em cima do muro de fato, mas ela cultiva a imagem, ela tem uma coisa de imagem, Libra é imagem.
Sim, é quase um ego.
Ah, sim, não sei, eu acho que... Desculpa, entrou a Renata Sato aqui com as suas experiências passadas, tá? Ela chegou aqui junto com a Rê do Céu e falou: ai, você se lembra? Sim, sofri.
O tamanho do ego daquele filho da puta.
Mas enfim, pois é. Né? Acho que a Libra, ela tem isso, né? Ela quer sair bem na fita.
Sim.
Ela quer fazer o social.
Entendi.
Então ela é o signo do outro. Ela tá muito pro outro. Ela tem uma relação muito do outro. E o Escorpião cagou, vamos combinar? O Escorpião quer ir pra dentro, ele não quer ir pra fora.
Ele não quer ser. Ele tem o desejo de ser visto ao mesmo tempo que ele não. Ele quer ser visto quando ele quer ser visto.
Ser visto. Se ele for visto, ok. Ok, mas assim, não é a prioridade. O Escorpião, ele quer sentir. Ele quer sentir bem.
Exatamente.
E às vezes eu sinto que a Libra, ela maquia o que ela sente pra ela sair a bonita do rolê, entendeu?
Que safada.
Mas ela é muito linda, maravilhosa, seduzente.
Mas ela é belíssima,
agrada todo
gente.
Mundo. Então ela precisa estar com quem também tá aí pra jogo, com quem se importa com a opinião alheia. A Libra se importa com a opinião alheia. O Escorpião cagou.
Ai, gente. É. Então desculpa a galera do Sol aí, Libra Escorpião.
Ainda bem que Sol não é tudo. Ainda bem que vocês podem...
Ainda bem que Sol não é tudo.
Vocês podem se encontrar por Lua, por Vênus, por Ascendente. Dar um match de outra forma.
Tá aberto aí, galera. Ainda não, nem tudo está perdido.
Sim,
não começa a achar que nem tudo está perdido.
Eu venho querendo te encontrar. Depois você me pergunta que signo eu sou.
A próxima é uma Vênus, que é Vênus em Sagitário e Câncer.
Também não.
Falando de erro novamente.
Pé. Sagitário e Câncer não combinam. E assim, é um pouco pior até.
Eita.
Porque faz um outro aspecto que se chama contra-antícia pela astrologia tradicional. E a contra-antícia é uma antipatia intrínseca entre os signos. Existe isso, é um pano de fundo astrológico aqui, né? É um jogo de luz, assim, né? Então, sabe quando é luz pra um, aí pro outro apaga? Sabe quando, tipo... É muito louco, né? Porque existem signos... existe um caso aqui desses signos vizinhos... Que dois, na verdade, dois casos que se dão melhor, assim, né? Que é o Câncer e os Gêmeos, e até o Capricórnio e o Sagitário. Eles fazem uma antícia. Então, apesar de serem vizinhos e não fazerem aspecto, tem esse aspecto de luminosidade, né? Que aí, quando é dia pra um, é dia pro outro. E sabe quando você tá num relacionamento, você fica feliz e isso alegra a pessoa?
Sim.
Aí ela fica feliz por você, aí todo mundo fica feliz. Agora, você já esteve num relacionamento que quando você fica muito feliz, parece que a pessoa tem inveja de você? Ou parece que a pessoa, ela fica meio mal porque você, sei lá...
Tá muito feliz.
E aí, o sucesso de um apaga a luz do outro, parece que um ofusca o outro. Contra a antícia. É um aspecto aí, babado, da astrologia.
Eu tô passado.
E existe essa contradição, que é uma antipatia intrínseca entre o caranguejo e o sagitário. O signo de câncer, ele é todo... E aí você vai pensa, né? Na delicadeza do signo de câncer. Pensa no caranguejo, todo delicado, pequenininho ali. Ele vai combinar com quem? Com o escorpião, por exemplo, que é delicado, pequenininho também, o bichinho quase do mesmo tamanho, material das águas, né? Aí vem o sagitário, que é um centauro. Que tem quatro patas, dois braços, tá olhando lá pra cima, ou seja, não tá olhando pra onde tá o caranguejo, que é lá no mangue, lá no chão, né? E sai pisoteando tudo, e nesse fogo que se alastra, que é um fogo mutável, vrá, assim, né? Então, você vê que são tempos muito diferentes, que o Sagitário é muito mais acelerado,
uh-huh.
E pode ser que ele passe por cima, atropelando as emoções do caranguejinho, entendeu?
Ai, eu fiquei com pois pena. É. Ai, câncer, caranguejinho. Fique bem, fique bem.
De rosa, mais um muro. Pra ser como você também, de aquário.
Eu vou pro próximo sol, que é sol em aquário com aquário.
Ótimo. Ah. Melhor aspecto que tem é esse signo igual. Signo
é
igual
sério?
É aquário com aquário, deu um match. Que aí não é nem o outro signo do mesmo elemento ou de um elemento que colabora, né? Tipo, água, terra, fogo, ar, né? É o mesmo, cara. Então, realmente, a linguagem é a mesma, a ideia é a mesma. São dois do contra, né? Sol em aquário, essa galera do contra. Dois do contra, que vão ser contra a ordem, o sistema, juntas. E vão dar um match aí.
O editor e sua companheira são de aquário e é bem isso aí. A Rê está certíssima.
Ah, delicinha, delicinha, gosto.
E digo mais, se for ascendente igual, melhor ainda. Gente. Esse é o match, assim, que tem registros...
Dos sonhos.
Registros arcaicos sobre, assim, né? Nos livros de astrologia antiga, existe... É difícil ver teoria sobre compatibilidade de signos, mas existe. E um deles é ascendentes iguais. Porque a galera vai passando pelas mesmas coisas, né? As pessoas têm a mesma natureza, assim, né?
Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia.
O próximo é Vênus. É Vênus em Libra e Câncer.
Libra e Câncer. Libra e Câncer é médio.
Ah.
Libra e Câncer não se
amiga,
vê.
Amiga, joga real. Amiga, joga real. Ai, eu vou não, me expor logo. É o meu, galera. Joga real.
Eu vi, eu falei, não, combina sim, mas agora que eu tô prestando atenção, que eu entrei na rede do céu mesmo, né? Não, é diferente. Não combina. Faz uma quadratura. Então, mas faz um aspecto. É bem melhor do que não se ver. É a gente se ver e ter um atrito, né? É melhor que a gente se veja, se estranhe e dê trabalho, que a gente aqui, ó, bata de quatro um com o outro na quadratura, do que a gente nem se encontre, né? Então, Libra e Câncer se encontram? Se encontram, porém, quadraturas, quadraturas. E aí o caranguejo vai ser esse da água, né? Que quer a conchinha, quer o cuidado, quer o carinho, mais reservado. E a Libra é do ar, que é mais social e que tá aí mais no pensamento, na frequência do pensamento, né? Então, vamos dizer que é uma onda que bateu aqui, sabe? É um aspecto que não é um aspecto positivo, é um aspecto de tensão, mas é um encontro.
Ai, gente, eu não vou expor a minha vida.
Não, não tem tretas, tretas?
Não, não, não tem tretas, mas é.
Ah, sei.
Entendeu?
Existem as diferenças, exato. Mas vocês se veem.
Sim, é. sim. Existem diferenças de... Não sei. Não sei, amiga. Não, faz sentido. Faz muito sentido o que você falou. Bom. Muito sentido. Beleza. Muito sentido. Muito sentido. Sol em Touro e Escorpião.
Nossa, esse é difícil. Pé. Touro e Escorpião, mas assim, eu vou dizer sobre Touro e Escorpião isso, que na astrologia moderna existe essa visão do oposto complementar. Então, existem uns astrólogos que não são da minha galera, não são da minha laia, que acham que você, se você é muito diferente do outro, você tem algo a aprender com o outro e tal, né? Eu acho isso um eufemismo, porque Touro e Escorpião são... Eles se afrontam, eles são opostos, energias opostas, né? Eles se veem, mas eles batem de frente. Um encara o outro e um é de Marte, o outro é de Vênus, e é uma guerra. E aí são dois signos fixos, o fixo de terra com o fixo de água. São dois teimosos. Aí fica aquela briga, assim, né? De, tipo, quem é o certo, né? É foda, né? Touro e Escorpião, eles vão ser muito diferentes. Vão se ver, mas vão bater de frente sempre. Assim, são qualidades distintas, né? Eu acho que o Touro, ele acaba tendo mais... Eu não sei, enfim, quem vai ser mais flexível que o outro. Mas como o Touro é de Vênus, é de Lua... Eu sinto que Touro é mais cuidadoso, né? As regências são... Touro é o signo das deusas aí, né? Signo da Lua, signo de Vênus. Então, ele vai ter essa coisa de com prazer, com cuidado, tudo vai se resolver. Mas o Escorpião é treta, né? É treta. E aí, você sempre vai estar meio em pé de guerra com a pessoa.
Gente, eu tô passado. Só pra você saber, é o meu e o do Júlio. Eu botei também na sequência. E é muito assim... É muito raro... A gente tretar por alguma coisa. Mas quando treta, pra dar o braço a torcer, é aquilo. Tipo, é assim, não é uma treta, sabe? Tipo, apoteótica. Assim, a gente não. Não, a gente só conversa muito sério, igual, tipo, dois advogados conversando.
Jesus amado. Mas,
é. Igual dois advogados conversando. E aí, depois, pra trazer pra aquele ambiente tranquilo de novo, é aquilo de um fica olhando de rabo de olho pro outro. Aí, como sempre, o taurino, que é ele, vem e já vem com essa suavidade.
Graças a Deus.
Falando, vamos conversar, porque é o escorpiano aqui, meu amor. Temos o próximo, que é a Vênus em Capricórnio e Leão.
Capricórnio e Leão.
Pela cara da rei, eu já vi um pé.
Peraí, que eu vou contar.
Gente, o que vocês estão fazendo, galera?
Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Pé mesmo, né? Sexto signo, geralmente o sexto e o oitavo signo, depois do seu, você não vê também. É um ângulo ruim. Casa 6 do seu ascendente, né? Você não vê. E aí, não se vê. É desses que não entende o outro porque não enxerga. É pior do que brigar, bater de frente ou fazer uma quadratura. É você nem olhar
pra pessoa,
você
nem vê.
Não tenho, assim, né? Não faz aspecto, Leão e Capricórnio. Então, não adianta, né?
Ai,
se você conta Capricórnio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o Leão é o oitavo signo depois do Capricórnio. E aí, o Capricórnio é o sexto signo depois do Leão.
Ambos estão em lugares
diferentes. Pode fazer
essa
conta do seu mapa. Qual é o seu ascendente? O sexto signo e o oitavo você não enxerga. São os signos que você pouco encontra. Sabe? Pois é.
Peraí. O meu ascendente. E aí, o sexto e o oitavo.
Seu ascendente é Capricórnio.
Eu sou... meu ascendente é Aquário.
Aí é o Virgem, que você não vai ver. É o oitavo signo.
Verdade.
Virgem. E o sexto é o Caranguejo. Mas você tem coisa lá, né? Como você tem... Você não tem alguma coisa em Câncer?
Eu tenho... Não. Eu tenho Capricórnio.
Tá.
Tenho Capricórnio. Agora veio um caso que eu achei muito engraçado que a pessoa mandou, porque é um trisal.
Ótimo, adoro.
São dois taurinos. É sol. São dois taurinos e um ariano.
Touro com touro combina. Touro com Ares, não.
É um CMP. Começa com um ok e vira um pé.
É. Porque touro é da mesma matéria, né? Matéria de Vênus, de Lua, do cuidado, do gostoso, do prazer. Mas o Ares, ele é do sol, né? Pá, assim, é outra frequência. É mais quente.
Vai secar
assim,
essa terrinha.
Vai queimar a terrinha. Ainda bem que é sol, né? Porque vocês podem se encontrar de outra forma. Por Lua, por Vênus, por
Exato.
Ascendente. Mas o Ares, ele é muito, muito direto, assim. Ele é muito papum, ele é muito na lata. Ele é rápido, ele é apressado. É o carneiro.
Enquanto
gente,
o touro
tá
ali,
fica ruminando.
Tipo...
Ele é devagar, né? Ele é o fixo de terra.
Exatamente.
O outro é o primeiro cardinal de fogo. É o que é acende a faísca, né? Então, pode ser que assim, ah, que bom que um vai, sei lá, ajudar... O Ares vai ajudar a acelerar o coreto, bagunçar o coreto dos taurinos, né? Mas são tempos muito diferentes.
Já tô passando. Rê, eu vou caminhar para o nosso último antes do microfone aberto, que é uma Vênus. São duas Vênus. Vênus em Áries com Vênus
Ótimo.
Em Aquário.
Deu bom, gente!
Ai, gente, fechamos!
Plim, 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 plim.
Ufa, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Fechamos com um bom, galera.
Fechamos. Porque Áries é esse fogo, né, que vai acender, acelerar, esquentar a frieza do aquariano. E aí o aquário, que é o ar, né? Como eu disse, o elemento ar alimenta o fogo.
Alimenta o fogo.
Então, as ideias de aquário, elas saem do papel, saem do cabeção e Ares ajuda o aquário a toca pra frente. Vamos fazer acontecer, sabe? O Ares, que é muito apressado, muito acelerado, muito ansioso, o aquário vai trazer toda a sua frieza, assim, sua calma, falar calma, respira, né? Peraí, não tenha pressa, não se afobe, vamos planejar melhor, o aquário é planejado, ele faz o roteiro, né? Pois é. Então ajuda o ariano a ser menos impulsivo, sabe?
Gente, será que isso do aquário é que dá esse foco de, tipo, preciso ter um rumo? Preciso fazer as coisas de forma certa?
É, porque o aquário é de Saturno pela astrologia tradicional. Então, ele é um cara que se planeja. Ele pensa mais a longo prazo. Ele tem uma visão ampla das coisas. Ele não vai metendo as caras sem saber onde ele vai, né? Ele,
plano A, B e C.
Ele tem.
Eu falo plano A, B e C, se duvidar, me dá
pois
um D.
Pois é, ele tem cartas na manga, porque ele pensa muito, sabe? Então, ele pensa bastante e ele ajuda o Ares a não se afobar. Assim como o Ares vai tornar o aquário menos chato, né? Vai falar assim, ai, bora,
ai,
gente.
Não, pelo amor
vai
de
falar,
Deus,
bora, mas... aquário, simbora, né? Então, é aquele... Vai botar a batalha pra frente, assim, né? Vai sair do campo das ideias, vai fazer acontecer, assim. Então, dá um match.
Ah, um Marianos. Um IDM. É, mentira. Você acredita que no episódio, abrindo um parêntese, eu falei até no último episódio que eu gravei que eu tô ouvindo muito o podcast da Alana Azevedo e da Raíla Azevedo, Helena, o podcast tá pronto, e a Alana fala muito, abrindo um parêntese, eu tô com isso agora até conversando, eu falo, ai, abrindo um parêntese. Então assim, abrindo um parêntese aqui agora, um beijo, Alana. Depois que a gente gravou aquele episódio com o Y, que eu falei assim, ah, inclusive, gente, ouçam esse episódio que a gente tá falando de marmita de casal, que é maravilhoso, eu dei gargalhadas, assim, eu dei gargalhadas. E olha que eu sou uma pessoa que já falei aqui que eu, pra eu me ouvir e me assistir, é caótico, precisa ser assim, sabe, laranja mecânica, tem que enfiar o fone e grudar com o Super Bonnie que aí eu me ouço, porque eu fujo um pouco de me ouvir. Mas eu falei no episódio assim, ah, eu mando a cantada do iFood, um beijo iFood, outra publi de graça, eu mando a cantada do iFood, tipo, ah, seu iFood chegou, a marmita chegou, o iFood chegou. Menina, o que eu recebi disso na DM.
Uau!
Só a marmita chegou.
Tá com mel!
Mas teve um que foi... Não, teve um que foi engraçado, que ele falou assim, sua marmita vai chegar dia 31.
No Rio de Janeiro.
Só que era, sei lá, no Rio de Janeiro. Aí eu fui responder, volte dia 31, então.
Nossa,
me comunique,
gente,
dia 31. E aí... Foi, mas eu não fiquei com ninguém, assim, gente. Ninguém, ninguém.
Ah, então
ninguém,
você
zero,
tem a Vênus
zero,
em Libra,
zero.
Não é? Ah, eu tava achando que você era Câncer, porque eu tô tentando entender quem do casal que é você. Se você tem a Vênus em Libra. A Vênus em Libra,
eu,
gente,
sou a Vênus
esquenta,
em Libra.
Marmita e não come. Olha só!
Não.
Fica aqui, ó, cultivando contatinhos, né? Tô sabendo.
Amiga, você me leu muito, você me leu inteiro. Gente, desculpa. Eu sou essa pessoa, eu esquento, mas eu não pego.
Eu
não
já
pego.
Tenho apenas em Ares, eu pego até sem querer, não sem pego. Esquentar.
Não, uma coisa que eu percebo é que, tipo assim, às vezes eu, sem perceber mesmo, assim, eu tô dando muito em cima de alguém, sem perceber. Muito! E a pessoa fala, pô, percebi que tá... Eu falei,
só por esporte, assim, é a prática.
É por... Tô ali, sabe?
É.
Só soltando,
diz
e comentando,
acaba
e trocando
comigo,
ideia. E...
Porque eu faço oposição, porque minha Vênus é em Ares, eu sou muito acelerada, eu quero transar, eu quero saber, eu quero ir pra frente, eu sou impulsiva. Ai, fica lá me cozinhando, que ódio.
Gente, olha, francamente, eu acho que eu nunca fiquei com ninguém de Libra. Mas sendo uma pessoa de Libra, eu reconheço que Rio do Céu está completamente certa quando ela diz que
pois
cozinha
é.
Demais e não come. Desculpa, eu sou essa pessoa. Então, assim, se vocês quiserem trocar flertes, vamos trocar flertes. Agora, ficar, amor. É isso, um beijo da Anitta. Ficou
eu já
meu?
Sou essa que você não precisa nem enfrentar. Você só fala assim, ó, tô passando aí na nossa casa, beleza? E fala, beleza, endereço é tal.
Mas eu tenho esses rompantes. Eu tenho esses rompantes, às vezes, de vamos,
não,
vamos.
Não, pra mim é
mas
toda semana.
Vezes, é
toda
muito
semana. Ai, gente.
Ai, amiga. A gente tá chegando no final do episódio. A gente tem um quadro chamado Microfone Aberto, que é onde o convidado deixa uma dica livre. Então, agora
ai,
pra você,
Deus,
microfone aberto.
Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Um beijo pra Xuxa, que fez 60? 60 anos,
um beijo
maravilhosa.
Pra Xuxa, 60.
Não desista do amor, meu amor. Olha, eu quero trazer um livro que se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, que é uma psicanalista. Porque assim, toda vez que a gente vai se relacionar, como a gente nasceu nesse mundo capitalista, a gente entrou no capitalismo dos afetos, né? E a gente acha que os outros vão suprir as nossas faltas, vão preencher aquele buraco vazio do seu peito, da sua angústia. Aí você começa a se relacionar
total,
e você percebe que
total.
A porra do buraco não preenche, mas nem a pau. Você continua lidando com as suas angústias, sabe? Enquanto você se relacionar achando que o outro vai suprir os seus buracos, vai preencher a sua falta, não vai dar certo. Você vai entrar em relações de codependência, aí vai se frustrar também quando a pessoa sair da sua vida, seu mundo vai cair, porque parece que caiu parte de você, né? Então, esse livro da Ana Sui, ele é bem, assim, é um beabá de psicanálise, sabe? Bem um passant, bem leve, uhum. Bem tranquilo, dá pra ler rapidinho. Mas você começa a perceber que é isso, quanto mais amigo você for de você mesmo, quanto mais você entender suas faltas e você criar esses espaços de solitude, você criar um relacionamento sério com você... E desencanar que ninguém vai preencher essa porra. Você vai fazer sua terapiazinha, você vai lidar com seus B.O.s, né? E aí, quando você chegar pra se relacionar, você vai somar com a pessoa. Vocês vão juntos ser uma terceira coisa, né? E não um e o outro que vai um tapar o buraco do outro, né? Então, pra gente sair do tapa-buraco... A gente mira no amor e acerta na solidão. Tem um título, né, que parece triste, mas não. Ele é pra você respirar. Respira aí, você com você, refletir, com seu BOzinho. Não chama ninguém pra tapar esse BO. E aí, na autorresponsabilidade, você vai ter relacionamentos muito mais saudáveis.
Ai, tudo, tudo. Agora deixa... Ah! Nossa, deixou a minha dica... No chinelo, porque eu vou dar uma dica de uma série. Eu assisti a série Swarm, que tá na Prime Video, que é uma série que tá até num hypezinho, assim, a galera tá falando e tal, que é sobre uma menina que é muito fã de uma cantora chamada Nydia, e... Claramente, tanto que no início do episódio ele fala que isso não é uma obra de ficção e todos os fatos que acontecem ali não são mera coincidência. E essa Nydia é uma referência clara a Beyoncé, e a menina é dona do Enxame, que é como se chamam os fãs da Nydia. A Beyoncé tem a Beehive, né, que é a colmeia, ela tem os Enxames, e cada pessoa que passa pelo caminho dessa garota e que deixa claro que não gosta da Nydia, ela, tal qual uma abelha, ferroa.
Eita!
E essa ferroada é sinistra.
A dica
sinistra.
Do escorpião tem um ferrão, gente.
Tem um ferrão no meio, tem um ferrão no meio. Mas, olha, em especial, gente, o episódio 6. Depois que você assistiu o episódio 6, são 7 episódios. Depois que você assistir, assim, todos são bons. Mas em especial o episódio 6, depois que você assistir, dá uma pesquisada... sobre o episódio 6, que vocês vão entender, vocês vão entrar no universo de como a série foi feita, que você vai cair para trás.
Ótimo.
Para trás, que é um plot, assim, a sua cabeça explode. E a atuação da Billie Eilish tá... que chefe, tá maravilhoso.
Ótimo, tô louca pra pegar uma série pra assistir aqui no meu momento de solitude, que eu estou num relacionamento
Amiga,
sério
assiste.
Comigo mesma. Vou assistir.
Assiste Harlem também, que também tá na Prime Video, que é outra também, que eu vou até deixar como dica, gente, Harlem, que são 4 amigas negras que vivem no Harlem, lá nos Estados Unidos. É maravilhosa. É
depois manda por escrito, porque eu não sei.
Eu vou te mandar por escrito. É maravilhosa. Gente, é isso. Lembrando que todas as redes, todos os 75 arrobas da Rê vão estar aqui na descrição desse episódio em links clicáveis. Então, antes que vocês falem, ah, eu vou
não,
ter que copiar
todos igual. Não, tem uns arrobas que são anônimos, fechados. Mas alguns dos meus gatos
alguns,
eu posso passar, da atriz
alguns arrobas da Rê vão estar aqui clicáveis. Então é só clicar e você vai ser direcionado automaticamente pro perfil da Rê no Instagram. Então não tem essa de tipo, ah, eu vou ter que copiar. Não vai ter que copiar nada. É só clicar. No Instagram do Tá Mutado também vai estar todos os arrobas. No Twitter do Tá Mutado também vai estar todos os arrobas. No meu Twitter, no meu Instagram. Gente, não vai ter como fugir.
Ótimo.
Não tem, você não vai olhar pra sexta casa e você não vai ver. Porque eu vou estar na sua frente. Eu vou estar na sua frente. Eu vou estar na casa à sua frente. Você vai ver, tá? Tentei trazer uma pegada também dos astros
muito
aqui
bem.
Pro meu final.
Cuidado que na frente é oposição, hein?
Ai, não, gente, ela vai estar num lugar muito favorável e vocês vão ver.
O melhor aspecto que a gente tem em astrologia é o trígono, que é dos mesmos elementos, que é na quinta casa, assim, os signos que estão na quinta casa. Então aí quando todos os elementos se encontram, faz um triangulinho, assim, né? Então é um trígono.
Então, a Rê vai estar no trígono desse episódio. Você vai ver todos os perfis nesse trígono maravilhoso. E é um trígono gostoso, gente. Eu particularmente adoro fazer. É, não nada, né? Mas, Rê, obrigada mais uma vez. Super obrigado. Saiba que o Tá Mutado tá sempre aberto pra você.
Muito obrigada.
E vem pro Rio pra
gente
se ver.
Meu amor, eu tô indo. Rio de Janeiro, Estou indo dia 20 de abril. Dia 21 eu tô aí, tá? Porque era pra eu ter ido hoje, né? Esse feriado de Páscoa, não consegui. Mó rolê aqui, mó correria, lua cheia, né? Falei, não, beleza.
A gente tá em lua cheia. Ih, eu tenho um show hoje à noite pra ir. Eu vou de threesome.
Pois é, aí falei, não, eu vou aí no próximo feriado. Porque a Renata Sato, a atriz, que é um dos meus arrobos, está com muito trabalho aqui na cidade de São Paulo.
E que venham mais e mais e mais.
Ai, não, gente, eu quero ganhar dinheiro e trabalhar menos, é o que eu quero. Quero só concluir tudo que tá em aberto, assim. Mas, gente, muito obrigada, Fábio. Foi um prazer.
Agradeço.
Eu amei, foi muito leve, passou muito rápido, confesso. Falei,
passa rápido, né? Todo mundo fala isso, passa muito rápido.
Tá, espero que eu retorne. Gente, eu sou...
Você vai retornar, não tem como fugir. Eu vou aparecer
obrigada,
na sua casa.
E eu vou te levar pro rolê carioca. Te levar pro fervo carioca, porque eu sou baladeira do fervo.
Terminou esse episódio? Corre lá no Controle Y, vai ouvir o nosso episódio, que tem uns rolês do Rio de Janeiro que eu preciso fazer pra ontem, meu amor. Pra ontem, tá? Não é pra
aqui
hoje,
é
pra ontem.
É rolezeira, é Luiz James, entendeu?
Eu preciso fazer.
Muito obrigada
mais uma vez.
Um beijo.
Beijo
enorme.
Beijo, gente. Mua.
Foi editado pela Bonis Filmes.